Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, nós vamos ler dois versículos, o verso 21 e o 22. Mateus 18, 21 e 22. Chamo você para pensar comigo sobre o tema, a aula de perdão. Nós estamos estudando a vida de Pedro e hoje nós chegamos no momento em que Jesus ensina a Pedro o lugar do perdão na vida do cristão. Mateus 18, de 21 a 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até sete, mas até 70 vezes 7. Só quem teve o dissabor sabe que ferroada de abelha dói, e dói muito. Se um dia eu fui ferroado por abelha, eu não me recordo, sinceramente. Mas alguém já descreveu a sensação instantânea da ferroada da abelha como um choque de alta voltagem. Depois da ferroada, o local ferroado fica vermelho, inchado, latejando. É uma dor que persiste mesmo depois da sensação inicial na hora da ferroada e pode durar vários dias esse latejamento. E quando as abelhas ferroam, elas injetam um veneno chamado melitina nas vítimas. Esse veneno ativa os receptores de dor do corpo humano, deixando aquela sensação de queimadura na gente. É interessante porque depois que o ferrão penetra na pele, o ferrão da abelha tem a forma de uma espada com farpas. Farpas essas que, uma vez que penetram, elas se abrem e aí fica quase que impossível de retirar. O ferrão, portanto, fica preso lá dentro. E ele fica preso lá dentro por um mecanismo de defesa da abelha, uma estratégia. Fica preso para continuar injetando mais veneno. Agora, não é só a vítima que sofre com a ferroada, a abelha também sofre, e na maioria dos casos a abelha sofre mais do que a vítima. Se a vítima, obviamente, não tem alergia e não vem a óbito, porque há casos assim. Mas digamos que a vítima sobreviveu. Na maioria dos casos, quem ferroa, a abelha que ferroa, sofre mais. Sabe por quê? Porque quando uma abelha se sente ameaçada e ela utiliza o ferrão na pessoa que a ela ofereceu risco, depois de dar a ferroada e o ferrão preso ali, ela fica tentando escapar. E por causa das farpas, ela não consegue, até que a parte posterior do abdômen, onde se localiza o ferrão, fica ali grudado na pessoa, e aí arranca essa parte da abelha. E a abelha perde parte do intestino, em alguns casos, e até órgãos vitais, e ela morre logo em seguida. Há casos em que a abelha, além do intestino, perde até o coração. Essa analogia é interessante, porque não é só ferroada de abelha que dói, ferroada de gente também. Ferroada de gente na gente é capaz de causar dor insuportável na alma de quem foi tratado injustamente. E não se iluda, quem vive ferroando e disso não trata, também perde o coração no hábito de ferroar. Ferroada de gente tem formas diferentes. Algumas pessoas são ferroadas na forma de um abuso físico, de um abuso verbal, de um abuso sexual. Não são poucos os casos de pessoas que foram abusadas física, verbal ou sexualmente. Castigos desumanos, principalmente na infância, são formas de ferrão de gente na alma de gente. Bullying, a traição é um ferrão, o abandono, a injustiça, a agressão, ofensa, desprezo, insulto, vergonha, postagem em grupos de WhatsApp, é forma de ferroar. E como isso tem sido comum até entre cristãos. Não se deve ferroar o outro com postagem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Como nós veremos hoje à noite, quando você tem algo contra o seu irmão, é de outra forma que trata do assunto. Maus tratos são formas de ferroar. Alguém que fica em dívida com você é uma ferroada, especialmente se essa pessoa sabe que agora você precisa receber de volta e ela curte a vida. Teria até condições de se sacrificar e se não conseguisse pagar a dívida toda, talvez conseguisse pagar um pouco, pouco bastante para tirar você do sufoco. A desonestidade é uma ferroada. A calúnia é uma ferroada, a fofoca, o desrespeito. Enfim, nós poderíamos ficar com uma lista infindável de ferrões, de gente, na alma da gente. E quando nós somos ferroados, seja de que forma for, geralmente as pessoas só serão curadas, essas pessoas só serão curadas quando elas deixarem o Espírito de Deus arrancar da alma delas o ferrão. Enquanto não se retirar o ferrão da alma da gente, o veneno do pecado continuará inoculando em nós sofrimento e dor. E retira-se o ferrão da alma quando a gente consegue perdoar. O ato de perdoar é o ato de arrancar o ferrão da alma. Só que tem um problema, gente, você sabe disso. Muita gente, quando é ferroada, age como criança. Uma criança ferroada, ela berra, ela lamenta, ela esperneia, ela chora, ela reclama. E quando o pai ou a mãe tentam chegar perto para tirar o ferrão, aí que ela se esconde, ela continua gritando e chorando. Ela não deixa o pai ou a mãe ou alguém chegar perto para arrancar o ferrão, para aplicar o remédio. Então muita gente é como criança. Sim, foi ferroada. Sim, dói, lateja, dói muito. Mas ficar esperneando, pulando, lamentando, chorando, se queixando, ressentindo-se, sem permitir que outro, pela graça de Deus, se aproxime dela, para poder ajudá-la a arrancar, para o perdão ser oferecido, para que aí a graça de Deus, como um bálsamo, possa curar. Mas não acontece assim. A maioria de nós é como criança birrenta. Gente ferroada por gente, geralmente fica indisposta a perdoar. Gente ferroada por gente se tranca, se fecha. Elas não admitem que estejam ressentidas. Elas dizem, não tem problema, passou. Mas ao se tocar no nome do ofensor, ou ao se lembrar da situação, brota de dentro dessa pessoa raiva, rancor. E aí a pessoa se transforma para o mal. Elas dizem que não tem nada contra, mas não querem nem ouvir falar da pessoa que as machucou, ou se começam a falar da pessoa que as machucou perto dela, na primeira oportunidade ela inocula um veneno. Essas pessoas são pura mágoa. Existe um livro chamado Perdoe e Esqueça, escrito por um autor cujo nome é Lewis Smith. Ele diz assim, que A mágoa, o ressentimento, é a ira multiplicada pelo tempo. Ressentimento é a ira vezes tempo. O ressentimento não se dissipa como a ira. A ira vem na forma de uma explosão, mas ela passa, fica o ressentimento. E à medida em que o tempo passa, o ressentimento vai se multiplicando pelo tempo. E o ressentimento se esconde na alma. E o ressentimento não é detectado por aparelho de ultrassonografia. A gente finge que está em paz, diz o autor, enquanto há raiva lá dentro da gente, no fundo. Então, escondido e reprimido, nosso ódio abre torneiras subterrâneas de veneno que aos poucos contamina todo o corpo e nossos relacionamentos de maneira imprevisível e muitas vezes irreparável, fecha aspas. O ferrão do ressentimento, que não é arrancado da alma da gente, é fatal em todos os sentidos, irmãos. Fisicamente, quantas pessoas sofrem de insônia por causa do ressentimento? Dores de cabeça, esgotamento físico, esgotamento mental, artrite, palpitações, taquicardia, úlcera, pressão alta, doença de pele. Emocionalmente, o ferrão na alma nos aprisiona ao passado, nos aprisiona à pessoa que nos ferroou, tornando-nos amargo, fazendo de nós pessoas incapazes de amar. Fere o corpo, fere a alma. As feridas que o ferrão do ressentimento não arrancado da alma pode causar, nos relacionamentos também são desastrosas. Sabe o que acontece com alguém que não trata do ressentimento? Essa pessoa se relaciona com os outros sem amor. Irmãos, é triste, nossas igrejas têm gente assim. Pessoas que se relacionam por conveniência, por interesse, por troca. É um toma lá, dá cá. Pasmem, há casos em que pessoas se relacionam pelo próprio sentimento de vingança, só para ver o dia em que aquela pessoa que a feriu vai cair. Ela quer estar bem perto para assistir o tombo do ferroador. É triste, mas existem pessoas assim, que se relacionam sem amor, por interesse, por conveniência, por troca, por vingança. É gente que vive sozinha e só não estão sozinhas quando elas encontram pessoas tão ressentidas quanto elas. Pode observar. E aí os assuntos são o ressentimento. Gente assim não percebe, mas pessoas sadias começam a se afastar delas. Porque pessoas sadias chegam perto delas e de repente sentem o odor da transpiração do rancor. E aí vai se tornando insuportável. Espiritualmente, o ferrão do ressentimento, que não é arrancado da alma, é fatal. E na forma espiritual é a pior de todas. Porque do corpo você trata. Das emoções, ou com relação às emoções, você aprende a conviver com elas. Nos relacionamentos, você leva de barriga. Agora, espiritualmente, um dia, você vai ter que lidar com isso. Quem não perdoa, continuando a amar o irmão em vez de odiá-lo. Quem não perdoa, amando o irmão em vez de odiá-lo, não pode dizer que um dia foi perdoado por Deus. Não sou eu que digo isso. Você pode ler dentre tantos textos, 1 de João 4, 19 a 21. Como é que alguém que um dia recebeu o perdão não consegue repassá-lo? Então, em nosso estudo sobre a vida de Pedro hoje, nós chegamos à aula de perdão. Pessoas de caráter escultural sabem oferecer e sabem receber perdão. Receber e oferecer. E a essa altura você já deve estar se pensando: eu não consigo. Realmente, nem eu conseguiria. O Evangelho, irmãos, é um milagre. O milagre do Evangelho é que a pessoa que recebeu o novo coração de Deus, a pessoa que se converteu da velha vida, reconciliando-se com o Senhor, essa pessoa agora, miraculosamente, passa a viver em reconciliação com as outras pessoas. Quem não se reconciliou com Deus, não se reconcilia com o ser humano facilmente ou verdadeiramente. Agora, quem pela fé, fruto da graça, reconciliou-se com Deus, passa o resto de suas vidas exercendo o ministério da reconciliação. Ser cristão, portanto, pertencer ao reino de Deus, traz profundas implicações, não só para o nosso relacionamento com Deus. Ouça bem isso, e Pedro está aprendendo isso. Um cristão, um filho de Deus, alguém que nasceu de novo, converteu-se a Cristo, aprende não só sobre como se relacionar com Deus, mas também como se relacionar uns com os outros. A aula de hoje é de extraordinária importância e nos traz três lições. A primeira delas: cuide de suas feridas. Cuide de suas feridas. Jesus Cristo deixou claro que a gente deve fazer morrer o orgulho para a gente não pecar contra outras pessoas. Isso está muito claro em Mateus 18, de 1 a 14. Infelizmente a gente tem a mania de ler a Bíblia por partes, mas a Bíblia é um todo. E o texto do Mateus 18, 21 e 22 que nós lemos tem tudo a ver com o que foi dito anteriormente no mesmo capítulo. Então Jesus, nos versos de 1 a 14, ele deixa claro que quem não trata do orgulho no seu coração, fere as outras pessoas. Mas o que nós devemos fazer quando um irmão peca contra nós? Essa é a pergunta. A resposta a esse dilema foi o que deu origem à pergunta de Pedro a Jesus, em Mateus 18, 21 e 22, quando Pedro se aproxima e diz: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Parece que Pedro já estava cansado de ser ferroado. Ou parece que Pedro está vislumbrando o dia em que continuariam ferroando e ferroando, a mesma pessoa ferroando. Até quantas vezes, Deus, eu devo perdoar quem me ferroa? Então, de 1 a 14... Jesus disse: cuide do orgulho para você não ferroar o outro. Só que, o que você faz enquanto você está lutando para não ferroar os outros? E aí vem um inadvertidamente, vum, te ferroa. O que você faz com isso? Então, antes da questão levantada por Pedro, Jesus, percebendo como o orgulho da gente é potente o bastante para ferroar os outros, ele tratou de ensinar que as pessoas que conseguem perdoar, são aquelas que aprenderam a cuidar de feridas. Ouça isso e grave isso: quem aprende a perdoar, são pessoas que aprenderam a cuidar de feridas. Feridas que elas causam nos outros, porque a gente vai ferir os outros. Então, quem perdoa é quem aprendeu a cuidar das feridas que causou no outro e também das feridas que os outros causaram nela. Por isso que Mateus 18 é uma lição sobre perdão. Olha só, Jesus vai tratar das feridas que causam, que nós causamos nos outros. Quando nós causamos feridas, olha como é que a gente tem que agir. Os discípulos, eles estavam preocupados em defender aquilo que eles julgavam ser direito deles, direitos pessoais. Olha o verso 1, Mateus 18, 1 diz: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Meu Deus, esses homens não aprendem. Jesus tinha acabado de dizer em Mateus 16, 24, e nós vimos isso semanas atrás, que cristianismo é negar a si mesmo, é tomar a cruz, é seguir a Jesus, isso é essencial na vida cristã. Mas olha só, lá estavam eles preocupados com um lugar de honra no céu, defendendo seus privilégios, querendo garantir os primeiros assentos. O Senhor sabia que esse coração orgulhoso feriria outras pessoas. Sabe por quê? Porque um coração orgulhoso, toda vez que sente que o outro vai cruzar seu caminho, que o outro vai aparecer mais que você, que o outro vai ter um privilégio maior que o seu, que o outro vai ganhar mais que você, sempre que um coração orgulhoso detecta a possibilidade de ser ultrapassado, ele vai lá e ferroa. Por isso que Jesus foi radical no ensino dele. E aí Jesus vai dizer que vocês têm que ser humildes como crianças. Está dito aqui, Mateus 18, de 1 a 8. Nós temos que fazer de tudo para não fazer nosso irmão tropeçar. Fazer de tudo para não ferroar o irmão. Se a gente tiver que arrancar um dos olhos, arranquemos. Se a gente tiver que arrancar uma das mãos, arranquemos também. É preferível a morte ao pecado contra o irmão. É isso que Jesus diz em Mateus 18, de 1 a 8. Não cause feridas. Trate do seu orgulho. Mas infelizmente nós pecaremos contra o irmão. Nesse caso, quando a gente perceber que o nosso pecado machucou o irmão, colocou o irmão para correr, um pequenino de Deus, aí Jesus vai dizer em Mateus 18, de 9 a 14, a gente tem que correr atrás das ovelhas que nós ferroamos, porque o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Por isso que Jesus disse em Mateus 5, 23 e 24, que quando a gente vem aqui para ofertar e a gente se lembra que a gente causou algo no irmão, que fez o irmão se ressentir conosco, deixa a oferta, nem oferte ainda, vai lá, resolva primeiro, e aí volte e oferte. Então Jesus parte do pressuposto de que a gente vai causar feridas. Portanto, devemos lutar contra o orgulho com unhas e dentes. E se mesmo assim a gente ferir o outro, o que a gente tem que aprender a fazer imediatamente é ir atrás do outro e dizer: me perdoe. Irmãos, aprenda a fazer isso em casa e na igreja. Então, quando a gente causa feridas... Mas em segundo lugar, Jesus fala quando nós somos feridos. Não é só o outro que corre o risco de se afastar e de se amargurar. Nós também podemos muito bem ser ofendidos e nos ressentirmos. Ao longo desses anos como pastor, se tem algo que eu tenho feito recorrentemente, é ir atrás de pessoas que irmãos feriram, tentando ajudá-las a se reconciliar e a voltar juntas para a comunhão. Também ir atrás de pessoas que eu feri. Espero que seja o menor número possível, mas é bem provável que eu vá ferir ou que já tenha ferido alguém aqui. Mas quando eu e você formos feridos por alguém, em vez de nos ofender e de nos ressentir, quando pecarem contra nós, o que a gente tem que fazer? Jesus nos dá 4 passos. Mateus 18, 15. Em primeiro lugar, vá e se abra com quem pecou contra você. Você está ferido e você percebe que quem te feriu não percebeu, ou está fazendo vistas grossas, em vez de se ofender e de se ressentir, faz o seguinte, Mateus, você entendeu o que eu estou dizendo, irmão? Presta atenção, alguém feriu você, você está ressentido, com a tentação de se afastar, ofendido, e parece que o outro está fazendo vistas grossas, ou parece que ele não percebeu que te feriu. Jesus diz assim, Mateus 18, 15, se o seu irmão ferroar você, pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro dele. Uma vez um jovem chegou em mim, em Campinas, e falou assim: pastor, eu quero te dar o nome de dois jovens que estão fumando maconha aqui dentro da igreja. Eu falei: eu não quero saber o nome deles. Que isso, pastor? Não quero. Não quero saber até o ponto em que realmente vou precisar saber. E quando é esse ponto? Você que sabe, que é amigo, vai lá, como diz Mateus 18:15, e exorta. Porque se você me disser o nome deles agora, sem ter dado os passos certos, sabe o que vai acontecer? Você vai sair dizendo que o pastor já sabia e não fez nada. Quando na verdade a responsabilidade primeira é sua. Alguém ofendeu você, alguém pecou contra você, alguém escandalizou você. Não vá para o Facebook soltar mensagem subliminar, não vá para o WhatsApp disparar ferrão. Não! É podre o que eu vejo acontecer nesses Facebooks. Podre. Jesus diz: seu irmão pecou contra você, vá a sós com ele. Modo offline. Mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha o que Jesus está dizendo: você não vai atrás de quem te feriu para dizer a quem te feriu gatos e lagartos. Você não vai atrás para desabafar sua ira. Você não vai atrás para falar o que você pensa. Você vai atrás para ganhar o seu irmão. Irmão, arrependa porque você me feriu. O objetivo é duplo. O objetivo é livrar meu coração do ressentimento, mas o meu objetivo também é livrar meu irmão que me ferroou do ato de continuar pecando. Vai e se abra com quem pecou contra você, mostre a ele o erro, ganhe o seu irmão, o espírito de quem vai atrás daquele ou daquela que te ferroou, o espírito de quem vai atrás do ferroador, é um espírito de amor. É com o desejo de ganhar o irmão que ferrou. É com o desejo de ajudar o irmão a arrancar de você o ferrão dele que está em você, sem que ele que ferrou você perca estômago e coração. Segundo, digamos que você não ganhou esse irmão, ele te ferrou mais ainda. Mateus 18:16. Pegue outros e vá se abrir com quem pecou contra você. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois irmãos, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se quem te ferroou não ouviu quando você foi de coração aberto, leve dois ou três homens ou mulheres de Deus, para que esses homens e mulheres de Deus tenham também a liberdade de avaliar se vale a pena tudo isso que você está dizendo que o outro causou para você. Tem de haver um consenso, existem pessoas envolvidas aqui. Mais um ou dois, para que a conversa seja justa, para que os ânimos se acalmem, para que o pecado seja confirmado, confrontado com graça, para que haja um santo constrangimento em quem ferroou, levando aquele que pecou, aquele que ferroou contra nós ao arrependimento. E ajudando você também, que está ressentido, a perdoar. Mas não deu certo. Vem o verso 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Conte à igreja. Irmãos, a igreja como corpo e a comunhão dos crentes é a arena na qual as relações entre discípulos devem ser tratadas, corrigidas. Através de conselhos, exortações, orações. Participe a igreja. Igreja, está acontecendo isso, vamos ajudar essa pessoa, vamos orar por ela. Mas digamos que mesmo assim, não deu certo. Haja com amor rigoroso. Haja com amor rigoroso. Verso 17. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. É forte o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: aquele que se diz irmão, que ferroou, e que você seguiu todos os passos, foi sozinho, não adiantou, levou irmãos de fé, não adiantou, compartilhou com a igreja, não adiantou. Sabe o que esse ferroador está dizendo? Ele não é crente. Ele não é crente. Ele tem que ser tratado como pagão ou publicano. Agora, como é que se trata um pagão e publicano? Com falta de educação? Não. Com compaixão e graça. Na tentativa de ganhá-lo para Cristo. Quem pecou contra o outro e não se arrependeu, não mudou de atitude. Não existe razões para se crer que essa pessoa seja realmente cristã. Portanto, ela não deveria fazer parte da comunhão, diz Jesus. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, reconhecem, arrependem e restituem os seus pecados. Crente de verdade reconhece que ferroou, se arrepende da ferroada e restitui, na medida do possível, aquele a quem se ferroou. Então, ferroaram você. Siga os passos. Deus deu à igreja autoridade para tratar das feridas que nos outros a gente causou. Mas Deus também deu à igreja autoridade para tratar das feridas que em nós os outros causaram. Olha o que diz Mateus 18, de 18 a 20. Digo-lhes a verdade. Jesus acabou de dizer quais os passos nós devemos dar para tentar tirar ferrão da alma. E para tentar ajudar o outro, tirar o ferrão dele da gente, sem o outro perder o estômago, a vida. Porque lembra, o ferrão dele em você não mata só você, mata ele também. Lembra da abelha? Então, quando você vai até o irmão que te ferroou, você diz: peraí, seu ferrão está aqui. Se você sair correndo, você vai morrer. E você vai deixar isso aqui em mim. Nós vamos morrer. Eu de ressentimento e você de uma atitude ímpia. Não adianta. Aí você traz outros. Não adianta. Aí você leva a igreja. Não adianta. Aí você disciplina com amor rigoroso. Aí Jesus diz: digo-lhes a verdade, Mateus 18, 18, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. O que Jesus está dizendo aqui, irmão, não é que você tem que encontrar um assunto que você tanto deseja, aí você encontra uma irmã ou um irmão que concorde com você, e aí vocês vão orar junto até aquilo acontecer. Não, o tema aqui é específico. Concordar do que está sendo ligado ou desligado não é qualquer assunto, diz respeito à disciplina. Esse texto não fala de qualquer outro assunto. Então, em nome de Jesus, não faça como os neopentecostais que usam esse texto. Cria um sonho no coração, encontra alguém que compartilha, e aí os dois concordam com isso e começa a orar. Não, esse texto não cabe lá. Esse texto é para tratar, é a igreja sem saber o que fazer. Porque tem dois irmãos, um que ferroou e um ferroado. E se a gente não saber ajudá-los, os dois morrem. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, vamos buscar em Deus a sabedoria, a direção para saber como agir. Irmãos, nós estamos num processo de recadastramento de membros. E vai chegar no ponto, depois de tudo buscado e feito, onde nós vamos tentar encorajar quem não está na comunhão a voltar. E se não quiserem voltar, pelos ressentimentos do passado, pelos pesos, a gente tem que tentar ajudar a arrancar esse ferrão. Mas se não arrancar, com a sabedoria de Deus, nós vamos ter que desligar. Não sou eu que digo isso, meus irmãos, é a palavra do Senhor. Você crê na Bíblia? Não. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, com relação a isso, Isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Qual é o contexto aqui? Onde se reunirem dois ou três em meu nome para tratar de ferroadas, Deus lá estará para dar sabedoria, irmãos. Esse assunto é tão precioso para Deus que Ele promete a presença dEle quando a igreja se reúne para tratar de irmão ferroado e de irmão que ferroou. Dois ou três reunidos em nome de Jesus para tratar de feridas dos irmãos terão de Deus a sabedoria para ligar ou desligar o pecador. É daí que vem a expressão que a gente usa quando nós falamos de ligar ao hall de membros ou desligar do hall de membros. Vem daqui. É uma atitude difícil, dolorosa. Que pai que corrige o filho dando gargalhada? Só se ele for um sadomasoquista. Todo pai que precisa dar a bronca no filho, dar as palmadas em amor, esse pai sofre. Ao apresentar esses passos à pessoa ferida, veja que Jesus está ensinando a pessoa que está ferida. Tudo isso aqui é para nós que fomos feridos, estamos com raiva, estamos ressentidos, estamos com ódio, estamos com vontade de afastar, mudar de igreja, abandonar tudo. Jesus diz, não faz isso, vai lá. Jesus está dizendo coisas muito, muito importantes, irmãos, deixe-me recapitulá-las. Primeiro, as feridas que causaram em você precisam ser tratadas. O amor não evita confrontos nem disciplina. Feridas precisam ser tratadas com graça e com a maior discrição possível. Você e o irmão, você e mais dois ou três. Mas não deu certo, feridas precisam ser tratadas para que haja restauração das duas partes. Feridas expostas precisarão ser levadas à igreja, que com oração e buscando discernimento bíblico vai achar concordância com Deus para tratar do caso. Então, em primeiro lugar, Jesus está dizendo, quem perdoa é gente que aprende a cuidar de suas feridas. Mas em segundo lugar, conceda perdão a quem te ofendeu. Ponto. Quando Pedro ouviu essa lição de Jesus, Pedro, humano como eu e você, ele falou assim, ora as bolas, Senhor, e se essa pessoa continuar pecando? Senhor, e se ela não se arrepender de pecar e pecar de novo? Até quando eu vou ter que ficar perdoando esse sujeito? Sete vezes, ou seja, para sempre. Quando ele diz sete vezes, ele está dizendo para sempre. Aí Jesus diz, não é sete. É sete vezes sete. É para sempre vezes para sempre. Pedro, perdoe. E ponto, Pedro. Não tem discussão, Pedro. Pedro se aproximou de Jesus, Mateus 18, 21. E perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete. Jesus lhe respondeu, não, até 70 vezes 7. Não é para sempre, é para sempre, vezes para sempre, vezes para sempre, vezes para sempre, para sempre. O princípio é claro. Sempre conceda perdão a quem te ofendeu, não discuta. Por quê? Porque quando você perdoa, você impede o veneno na sua alma. E segundo, você contribui para o outro sair com o ferrão dele sem ele morrer. O que é perdoar? Jaime Camp escreveu um livrinho pequenininho sobre perdão. E Jaime Camp diz assim, o que não é perdoar? Em primeiro lugar, para definir perdão, ele ensina o que não é perdoar. Em primeiro lugar, perdoar não é esquecer. Porque tem gente que diz, não, perdoar é esquecer. Perdoa Deus, esquece nossos pecados. Deus é Deus, eu não sou. Perdoar não é esquecer. Perdoar é se lembrar da ferroada como um fato tratado na cruz. Sim, a cicatriz está aqui do ferrão. Mas eu vou olhar para essa cicatriz e vou dizer, Jesus tratou disso na cruz. A gente vai carregar no corpo e na alma as marcas das ferroadas, irmãos. É utopia dizer que quem perdoa esquece. Não, a gente se lembra. Só que a gente se lembra com as lentes da cruz. A gente diz, Deus, essa dívida dele ou dela contra mim está na cruz. Perdoar não é sentimento, mas disposição proposital que demonstra graça. Perdoar não é o dia que eu senti que eu posso perdoar, eu perdoo. Não, perdoar é você começar a agir com graça na vida do outro, mesmo sentindo um sentimento ainda amargo, aquele veneno da ferroada ainda na boca, sabe? Então perdoar não é esquecer, mas é tratar da lembrança com a cruz. Perdoar não é sentimento, é a decisão proposital de demonstrar graça. Eu vou demonstrar graça a quem me desgraçou. Terceiro, perdoar não é voltar ao passado, mas é voltar ao passado ou tratar do passado com misericórdia e graça. Perdoar não é exigir mudança de quem nos feriu antes da gente perdoá-lo. No dia que eu ver que ele está mudando, eu perdoo. Não, não é isso. Perdoar é exercício de santificação. Olha o que diz Hebreus 12. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja que santidade aqui nesse contexto, santidade aqui de forma bem particular significa estar em paz com todos. A gente geralmente pensa em santidade como na vida daquele que não bebe, não fuma, não comete adultério, não rouba, mas o autor de Hebreus está dizendo que especificamente ele está mostrando uma faceta da santidade que geralmente a gente não considera. Santidade também envolve viver em paz com todos. Quem não vive em paz com todos não pode dizer que está em santidade. Porque o santo, a pessoa separada por Deus e para Deus, é a pessoa que consegue viver em paz com todos. Verso 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Perdoar não é exigir mudança de quem nos feriu antes de nós o perdoarmos. Perdoar é exercitar santificação. É cuidar para nós não nos excluirmos da graça. É cuidar para não termos raiz de amargura que brote, que vá perturbar os outros, além de estar nos perturbando e que vai contaminar outros. Então, quando alguém vier com raiz de amargura encostar perto de você, você fala, engole isso, trate disso, eu não quero ser contaminado por isso. O que é perdoar? Jaime Camp diz, olha o que ele diz, perdoar é muito difícil, mas não é impossível. Perdoar é considerar o outro como tão carente de graça como nós somos. Perdoar é considerar o outro tão carente de graça como nós somos. Efésios 4, abre em Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Veja como é forte. Gente, quando Deus nos perdoou em Cristo, será que Deus tinha certeza de que a gente não cometeria mais nenhum crime contra a glória dele? Não. Será que quando Deus nos perdoou em Cristo, Deus olhou para nós e falou, Leandro está pronto para receber meu perdão, ele está melhorzinho. Paulo está dizendo que a gente tem que ser bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitem a Deus na forma de perdoar. Imitem a Deus na forma de perdoar. Gente, essa fórmula da graça aqui salva casamento, salva igrejas, salva gente da morte. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então Pedro aprendeu e hoje estamos aprendendo que quem perdoa é quem cuida de suas feridas. E que nós somos chamados a perdoar 70 vezes 7 a quem nos ofendeu. Perdoar não é esquecer, é tratar com graça do passado. Não é sentimento, é atitude graciosa. Não é exigir mudança de quem nos feriu, para depois a gente poder perdoar. Perdoar é difícil. Mas é considerar o outro, quem nos ferroou, tão carente de graça como nós somos. E por fim, a terceira lição na aula de perdão: compreenda a graça derramada sobre a sua vida. Mateus 18:22. Jesus respondeu: eu lhe digo, perdoar não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma parábola. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Veja que o Senhor Jesus é o rei e nós, seus servos, temos contas a acertar com ele. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Veja que ele teria que vender tudo o que ele tinha para pagar o que devia. Era impagável a dívida dele. O servo prostrou-se diante do Senhor e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Ou seja, você não vai conseguir me pagar nunca. Está paga. Vá embora e viva em liberdade com a sua família. Aí Jesus está dizendo: foi isso que Deus fez conosco. Deus pagou a nossa dívida impagável em Jesus Cristo, Pedro. Aprenda isso, Pedro. Você nunca conseguiria pagar o que você fez. Mesmo que vendesse mulher, filha. Deus nos perdoou em Cristo. Sabe o quê? Sabe o que a gente costuma fazer? A gente age como esse homem que foi perdoado. Mateus 18:26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas, quando aquele servo perdoado saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, uma mixaria. Olha o que ele faz: ele agarra esse homem, começa a sufocá-lo, pega ele numa gravata e diga: paga-me o que você me deve. Moço do céu, o seu senhor acabou de te perdoar uma dívida impagável, você está cobrando merreca. Então o seu conservo caiu de joelhos, do mesmo jeito que ele tinha caído, e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Como é que você paga a dívida estando preso? Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. É assim que o mundo se sente quando olha para um crente, e vê um crente que não perdoa. Ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor, aquele senhorzão que perdoou, tudo o que havia acontecido. Então o senhorzão chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a sua dívida, toda ela, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia, ou seja, para sempre. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Irmãos, veja que é sério. Um coração regenerado pela graça de Deus deve resultar em uma vida transformada que oferece ao outro a mesma misericórdia, o mesmo perdão que do Pai, que de Deus ele recebeu. Alguém que não perdoa é alguém que não experimentou o perdão de Deus. Quem recebe graça também reparte graça. Quem foi perdoado aprende a perdoar. Quem compreende a graça que foi derramada sobre a vida dele ou dela, exercita o perdão. Então hoje à noite essa aula de perdão é para todos nós. A aula de perdão é para os que ferroaram. A aula de perdão é para quem foi ferroado. Porque quem ferroou e não se arrepende, perde na ferroada o coração e a alma. Quem foi ferroado e não perdoa, não pode dizer que um dia recebeu de Deus o perdão. Quem ferroou precisa arrepender hoje à noite. Quem foi ferroado precisa perdoar. Irmãos, a vida permite que a gente acumule experiências diversas, e na bagagem de muitos de nós ao longo dos anos, é provável que a gente tenha acumulado feridas, feridas contra nossos pais, feridas contra filhos, contra amigos. A tendência da gente é deixar essa ferida infeccionar até contaminar o corpo e a alma com amargura, com ressentimento, com ódio, com ira, com vingança. Pedro aprendeu a lição. Vamos terminar lendo o que Pedro disse sobre perdão? 1 de Pedro 2. Pedro aprendeu a lição. 1 de Pedro 2. Leia comigo. Verso 23. 1 de Pedro 2, 23. Pedro nunca se esqueceu da aula de perdão. Pedro diz assim: olha, quando vocês cristãos forem ferroados, lembrem-se de Jesus. Porque quando Jesus foi insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se a Deus que julga com justiça. Então, quando a gente estiver recebendo as descargas do veneno, das ferroadas, em vez de revidar, de sofrer, de ameaçar, a gente tem que se entregar àquele que julga com justiça. Lembra do Senhor da parábola? Ele é quem vai cuidar daqueles que continuam agindo como nunca tiveram recebido perdão. Aí Pedro diz no verso 24: Jesus mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Deus cuida de vocês. Então, não revide a quem pecou contra você, não queira se vingar, mesmo que só com um desabafo, mesmo que só com uma postagem, mesmo que só com uma mensagem. Não, não revide. Entregue-se a quem julga com justiça, lance os pecados dos seus ofensores sobre Cristo, refugie-se nele para ser perdoado e para aprender a perdoar, na certeza de que nós temos um bispo, um supervisor, um pastor que cuida das nossas almas. Todo bom professor, no final da aula, faz algumas recapitulações. Então, após a aula de perdão, eu tenho três perguntas a você. a quem você precisa perdoar. Eu tenho certeza que Deus trouxe à sua memória pessoas hoje à noite. A quem você precisa pedir perdão? Aquela pessoa que você sente que está meio distante de você, parece... A quem? De hoje até o próximo domingo, que tal você ir atrás dela e dizer: escuta, eu te devo um pedido de perdão. Eu te machuquei de alguma maneira. A quem você precisa perdoar? A quem você precisa pedir perdão? Segundo, quais são as feridas que você precisa tratar? E por fim, quais são os passos que você vai dar na direção da cura? Vá lá, você e seu irmão. Tente ganhá-lo. Tente ajudá-lo a arrancar de você esse ferrão que está matando você e a ele. Feche seus olhos. Quero orar com você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sei que duro é esse discurso, porque a nossa tendência natural é querer fazer justiça com as mãos ou com o silêncio. Mas com ressentimento não se faz justiça, com ressentimento se caminha para a morte. A justiça está na cruz. Liberte-nos hoje à noite da agonia do ressentimento, e que possamos lançar sobre a cruz os ferrões daqueles que insuflaram em nós veneno. Que esses pecados sejam tratados na cruz e que nós tenhamos a condição de chegar no irmão e dizer: ô, meu irmão, me ajude a arrancar esse ferrão daqui, vamos nos reconciliar. Deus querido, para nós isso é uma atitude, uma postura impossível, nosso coração resiste a isso, eu sei. Mas para o Senhor é possível, é milagre, a vida cristã é milagre. Ó Deus, que haja hoje à noite o início de cura e de perdão, e de restauração. Que daqui a alguns anos possamos ouvir uns dizendo aos outros: olha, naquela noite, na aula de perdão, eu perdoei e eu restaurei. Ó Deus, opere esse milagre entre nós. E que no lugar do veneno possa circular a vida. E que no lugar do ressentimento possa brotar o amor. E que no lugar do sentimento de vingança, da ira e do ódio, possam jorrar a disposição de ir derramar graça. Ó Deus, de olhos ainda fechados, eu quero perguntar se há alguém entre nós que precisa receber de Deus perdão hoje à noite.